Análise Política, com Orion Teixeira.
Ao vivo e em cores aqui para quem está nos acompanhando pela nossa live no YouTube, Orion Teixeira. Muito bom dia, Orion.
Bom dia, Bruno, Luciana e ouvintes, espectadores aí da nossa Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Murilo já está na área?
Está por aqui já.
Estou na área.
Bom dia, Orion.
Bom dia.
Vamos lá então, Orion. Começar falando, né, sobre este crescimento, né, cresce mais ainda nesse segundo turno a importância do voto aqui de Minas Gerais, né, para decidir essa eleição presidencial, como sempre acontece. E aí eu te pergunto, o Zema vai conseguir reverter, né, a favor do Bolsonaro ou o Lula conseguirá se manter à frente? Esta é a pergunta de milhões, meu caro Orion.
Eis o mistério da fé, viu, Bruno? Minas continua sendo fiel da balança no contexto nacional, uma vez que temos o Nordeste fechado com Lula e parte do Norte também, e o Sul, Centro-Oeste e parte do Sudeste com Bolsonaro. A equação está montada. E o que fez Bolsonaro foi garantir, primeira coisa, garantir oficial e publicamente o apoio que já tinha, veladamente, do governador Romeu Zema, reeleito agora no último domingo. Hoje a fala de Zema ela foi usada na abertura do programa eleitoral de Bolsonaro, na propaganda, não no rádio, né, horário gratuito, dizendo que prefere as propostas de Bolsonaro às de Lula. Para muita gente, Zema está enganando os eleitores mineiros, cerca de 2 milhões que votaram nele e em Lula, e agora estaria traindo uma escolha menos de uma semana depois de ter sido reeleito. Porque no primeiro turno, ele ficou em cima do muro, como sabemos, né? Não pediu votos para Bolsonaro, nem atacou Lula, embora as pessoas mais bem informadas sempre souberam que o lado de Zema é esse, que sempre foi Bolsonaro. Agora, ele corre, como ele não corre mais risco de perder votos, ele então desceu do muro. Outros analistas avaliam que Zema não ganhou a reeleição dele. Que Calil é quem perdeu, Calil, que foi o rival dele, Alexandre Calil, do PSD, e que perdeu e que não soube fazer oposição a Zema, que ficou sem esse contraponto, a altura, né? Muito bem, tudo somado aí, Zema foi reeleito, mostrou força política, mas tudo tem um limite, né? Não tem ainda uma liderança consolidada para dar esse cavalo de pau no voto da maioria dos eleitores mineiros, que preferiu Lula. Minas, então, continua sendo importante para a decisão final. Ontem, Bolsonaro desembarcou na capital mineira, onde ganhou aqui também, mas reuniu-se apenas com as forças produtivas, com o PIB mineiro, que já o apoiava. Lula vem no domingo para a caminhada com seus seguidores, a maioria petistas, que também sempre o apoiou. Lula tem um desafio enorme também para segurar os cerca de 5 milhões de votos recebidos no país e em Minas Gerais. Vai ter que ser mais claro nas suas propostas para a economia, não cair na pauta de costumes, na guerra religiosa e confirmar que está mais ao centro, deixando o PT um pouco de lado. Porque toda vez que o petismo aparece, põe a cabeça para fora, o antipetismo vem também com força total. Então é nisso que aposta Bolsonaro, na rejeição ao PT, nas fake news, envolvendo a pauta de costumes, religiosa, fugindo do debate da economia, onde ele foi mal no seu governo, e dos programas sociais, onde ele sabe que Lula é melhor avaliado.
Orion, tá me ouvindo agora? Meu bom dia para você também, né? Eu falei que, mas a gente estava sem o áudio aqui. Bom, Orion, institutos de pesquisa, né, foram bastante criticados e voltaram a atuar, a trabalhar, estão aí divulgando pesquisas. Como é que fica a questão da credibilidade, hein, Orion?
As pesquisas estão de volta, sim. Já tivemos duas, né? A do IPEC, na quarta-feira, e ontem também tivemos a da empresa mineira Quest, de pesquisas aí. Hoje teremos a terceira, e da mais atacada, que é o Datafolha. Bolsonaro abriu hoje seu programa de rádio alterando o foco de seus ataques. Em vez de bater no STF, e agora está batendo nas pesquisas, para desacreditá-las. As pesquisas erraram? Para alguns, feio. Acho um pouco precipitado apontá-las como vilãs, como falhas. As pesquisas medem intenções de voto, mas não movimentos eleitorais de um dia para o outro, de uma semana para outra. Não foi possível identificar, por exemplo, que muitos indecisos e aqueles dos votos do nulo deixaram de ser para votar em Bolsonaro, para evitar a vitória de Lula no primeiro turno. Que muitos eleitores de Bolsonaro agissem para desacreditar os institutos também, não participando, não respondendo às perguntas feitas. Seja como for, eles são referências importantes sim para apontar os cenários. Não é o caso de fazer lei contra eles, a não ser que o país se renda ainda mais esse obscurantismo contra a democracia, muito menos uma CPI, porque eles não lidam com dinheiro público como fazem os políticos. Eles são contratados por outras empresas e por partidos políticos. E é só não contratar ou trocá-los por outros. As duas que saíram apontaram, então, a dianteira de Lula, que mantém a frente que foi confirmada nas urnas de domingo passado. Na verdade, tanto as urnas de domingo como esses números que estão saindo aí agora, que estão confirmando que no primeiro turno já tivemos um segundo turno antecipado, à medida em que o eleitorado percebeu que Simone Tebet e que Ciro Gomes não teriam chances e focaram nessa disputa polarizada, Lula ou Bolsonaro. E deixaram para o segundo turno aqui uma decisão mais tranquila, mais bem informada, mais consciente para poder ver que caminho, que rumo que segue o Brasil aí no próximo quatriênio.
Maravilha, Orion. Você volta então na segunda-feira e a gente vai acompanhando o desenrolar, né, as agendas dos candidatos. Lula vem no domingo e a gente vai se falando. Na segunda-feira você volta aí trazendo todo esse balanço do fim de semana, tá certo, meu amigo?
Combinado. Um abraço para você, Bruno, Luciana, Murilo, ouvintes, espectadores, escutantes, né, Murilo, da Rádio Band News também aí. E quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos, façamos um bom dia.
Passamos, Orion.
Valeu.